Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje assinalamos o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, que se assinala neste dia 25 de novembro. Vamos falar de uma realidade que é, em si mesmo, uma violência contra a dignidade das mulheres, que é o fenómeno da prostituição. Uma realidade antiga que hoje tem novos contornos, associada muitas vezes a redes de tráfico e a exploração destas mulheres. Vou estar à conversa com Dália Rodrigues, diretora técnica da Associação Uninho, uma instituição que há 50 anos trabalha com mulheres em situação de prostituição e que conhece bem os problemas que lhe estão associados. Mas, por agora, é para ouvir o Seu Jorge com Burguesinha. Logo depois ficamos com o comentário do padre Tony Neves.
Cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista, saca dinheiro, vai de motorista, seu carro esporte, vai zoar na pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia, vai pra balada, no sapato de estaca, com a sua tripa, até de madrugada. Burguesinha, 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 só no filé. Mano o dia inteiro,
Seu Jorge Burguesinha. Agora ficamos com o comentário do Padre Tony Neves, que hoje nos vai falar do Dia Mundial dos Pobres, que foi assinalado no passado domingo.
Combater a miséria com todos os meios é a proposta do Papa Francisco, que não se tem cansado de chamar a atenção para as periferias e margens da nossa história. O Dia Mundial dos Pobres não pode ser apenas mais um que se celebra e põe na gaveta no dia seguinte. O Jubileu da Misericórdia obrigou o Papa a prolongar o que se refletiu, rezou e viveu nesse ano tão marcante para a história da Igreja. A criação deste Dia Mundial, celebrado a 19 de novembro, traz responsabilidades acrescidas à Igreja. É urgente arregaçar as mangas e fazer tudo o que se puder para que haja mais justiça e paz. É imperioso reconhecer que há economias que matam e que a indiferença, disse o Papa neste dia em Roma, é a arma mais letal que as pessoas dispõem e usam diariamente. O almoço de Francisco com muitas centenas de pobres no Vaticano é mais um gesto profético que mostra quanto os mais pobres devem ter lugar no coração da Igreja e nas preocupações dos governantes do mundo inteiro. As voltas que tenho dado ao mundo provam-me que a pobreza é geral e não há razões para nos orgulharmos do estado a que as vidas de muitas pessoas foram condenadas. É duro ver tantas crianças de rua a deambular pelo mercado abastecedor de Assunção, no Paraguai, como é duríssimo conhecer as vidas sofridas dos mais de 5 mil reclusos na prisão de Palmasola, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E falo apenas de pessoas com quem os missionários espiritanos partilham vida e preocupação pastoral. Volto à primeira mensagem que o Papa Francisco escreveu para este Dia Mundial. Disse: nestes 2000 anos, quantas páginas de história foram escritas por cristãos que, com toda a simplicidade e humildade, serviram os seus irmãos mais pobres, animados por uma generosa fantasia da caridade. Somos chamados a estender a mão aos pobres, a encontrá-los, fixá-los nos olhos, abraçá-los para lhes fazer sentir o calor do amor que rompe o círculo da solidão. A pobreza tem o rosto de mulheres e homens e crianças explorados para vis interesses, espezinhados pelas lógicas perversas do poder e do dinheiro. Benditas as mãos que se abrem sem pedir nada em troca, sem se, nem mas, nem talvez. São mãos que fazem descer sobre os irmãos a bênção de Deus. O mundo tem de mudar. Como aceitar que se deite fora comida e haja milhões com fome? Como aceitar que haja tanta terra sem gente e tanta gente sem terra? Como se explica que haja tanta escola vazia e tanta criança sem escola? E ainda a urgência de combater a falta de esperança no futuro que vitima milhões de pessoas que não esperam nada do amanhã. A pobreza miserável faz razias por esse mundo além. Há que a combater com todas as forças. Salvemos a pobreza evangélica que propõe vidas simples, orantes, despojadas e dedicadas aos outros. Trabalhemos para erradicar todas as formas de pobreza que esmagam, humilham e matam. Este Dia Mundial dos Pobres vai abrir uma brecha nas nossas muralhas de cristãos que pouco fazemos para que o Evangelho rasgue caminhos de justiça, paz e fraternidade. Demo-nos as mãos e os corações para que o Evangelho tome conta de nós e transforme o mundo.
Foi o comentário do Padre Tony Neves. Para escutar agora no Lusofonias, Diolinda e Corzinha de Verão, depois vou estar à conversa com Dália Rodrigues, da Associação O Ninho.
Porque é que o sol nunca brilha quando eu fico de férias? Aos fins de semana, ou nos meus dias de folga, eu passo os dias a ver gente em fato de banho, calções e havaiana, e eu sempre de camisola. E eu ando é contra a minha vontade. Sim, sim, é verdade. Não estou a ser pessimista. É que a vizinha da cave é sempre a mais bronzeada. Traz um sorriso na cara e não sabe quem foi Kandinsky.
Este sábado, 25 de novembro, assinala-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Neste contexto, vamos hoje falar sobre o problema da prostituição, que está associado a várias formas de violência, bem como à pobreza e ao tráfico de mulheres. É a minha convidada, Dália Rodrigues, diretora da Associação Uninho, que trabalha com mulheres em situação de prostituição. Olá, Dália Rodrigues, muito obrigado por estar connosco.
Olá, muito obrigada pelo convite.
Hoje falamos de violência contra as mulheres. O simples facto de uma mulher vender serviços sexuais em troca de dinheiro é por si só uma violência?
Na nossa opinião, é uma violência, é a última das violências, é um ataque à dignidade humana, é uma negação dos direitos humanos. Na nossa opinião, sim, sem dúvida.
Mas a mulher que pratica este ato, ela fala e tendo consciência que é uma violência ou não? Isto é portanto, da associação, não é? Portanto,
sim,
a perspectiva
sim.
da associação e da mulher.
Eu só posso falar da nossa experiência. Estamos a falar de uma instituição que trabalha há 50 anos com mulheres prostituídas e com vítimas de tráfico para fins de exploração sexual. Isto é um fenómeno um pouco mais recente.
E mais complexo também, não é?
E mais complexo, em que os dois fenómenos se tocam. Por isso não fazemos uma distinção entre prostituição como se fosse algo voluntário e tráfico para fins de exploração sexual. As duas coisas estão relacionadas, até porque o tráfico para fins de exploração sexual, como o próprio nome indica, o tráfico de seres humanos, 80% são mulheres e é para fins de exploração sexual. Portanto, os dois fenómenos estão interligados e isso não somos só nós que dizemos, são os vários estudos que já foram feitos a nível da Europa. Quando falamos da situação de prostituição, temos que falar de uma... Como é que eu lhe poderei explicar isto? O ser humano cria defesas e mecanismos emocionais e psicológicos para se defender de uma determinada situação. O que os vários estudos indicam é que, ao longo do tempo, vão ficando sequelas a nível não só físico, mas também e sobretudo a nível psicológico e a nível mental, alguns deles irreversíveis.
E social também, não é? Portanto,
e social, obviamente, obviamente. Não é por acaso a prevalência de doenças do foro psiquiátrico em mulheres que estão em situação de prostituição. Não é por acaso a permanência de stress pós-traumático, doenças como ansiedade, ataques de pânico, orgânico, ou seja, isto para dizer que uma mulher, ao fim de algum tempo sendo utilizada como um objeto, ela própria se sente como um objeto.
Interfere em toda a sua vivência e em toda a sua
obviamente,
vida, não é?
Obviamente, claro. Nós dizemos isto, eu comecei por dizer que há 50 anos que trabalhamos nesta área e realmente... Aquilo que podemos afirmar.
Deixa-me só interrompê-la, até porque nós vamos continuar a falar sobre alguns dos casos que vão, com quem vão trabalhando. Uhum. Queria começar precisamente por aí, ou seja, o Ninho completa agora 50 anos de atuação, certo?
Sim.
E eu sei que tiveram na semana passada um seminário com sala Sim. cheia no Fórum Lisboa.
Sim.
Eu gostava de perguntar-lhe se o fenómeno da prostituição de hoje é muito diferente daquele de há 50 anos, quando o Ninho começou.
As formas de recrutamento são mais sofisticadas, as causas que levam à situação de prostituição são, infelizmente, semelhantes, porque quando falamos em prostituição falamos de desigualdade de géneros. A grande maioria das pessoas em situação de prostituição são mulheres. A desigualdade que existe entre homens e mulheres, ainda hoje na nossa sociedade, também existe na prostituição, que acaba por ser um submundo daquilo que se passa na sociedade. Tem muito a ver com a questão dos papéis, do papel que é atribuído ao homem e que é atribuído à mulher na sociedade. E na prostituição isto é visível. Portanto, se calhar o que mudou foram formas mais sofisticadas e mais organizadas da exploração da prostituição. Isto, e não falando só, não falando também do tráfico, que são redes muito bem organizadas.
Mesmo mais complexas, não é?
Mais portanto... complexas, exatamente. Mesmo a nível de organização mais informal, digamos assim, houve se calhar novas formas. Por exemplo, uma das análises que nós fazemos trabalhamos diretamente com as mulheres nos locais onde elas estão a prostituírem-se. Vamos ter com elas, falamos com elas, muitas vezes numa primeira abordagem elas não dizem que estão ali porque querem, que estão ali porque estão a ganhar dinheiro, estão a fazer pela sua vida, e depois a pouco e pouco vamos criando uma relação de empatia e de confiança, e acabam por se abrirem um pouco mais. E às vezes só ao fim de um ano ou dois é que elas realmente, porque confiam em nós, dizem aquilo que lhes vai na alma.
O verdadeiro motivo,
assim,
não é?
O verdadeiro motivo.
A realidade da história.
Aquilo, como é que, o que é que sentem realmente por estarem, no fundo, a venderem-se. Não é por acaso também que muitas das mulheres utilizam aquilo que elas próprias dizem que é o nome de guerra. Quase que criam uma persona à parte, criam outro nome. Não utilizam o nome verdadeiro. É como se fossem duas pessoas.
Um pseudónimo, no fundo, não é?
No fundo, e esta dualidade, esta partilha, há uma frase de uma mulher que eu não me esqueço e que eu utilizo muito nas ações de sensibilização, que ela diz, o meu corpo vai para o quarto, a minha alma não. Eu acho que esta frase espelha bem qual é que é o sentimento. Portanto, as causas, eu acho que continua a ser a pobreza, o desemprego, as desigualdades sociais que... A mulher acaba sempre, infelizmente ainda hoje, ser o elo mais fraco. E se falamos de vítimas de tráfico, vimos que são de países em que a pobreza, a violência é muito grande e são mais uma vez as mulheres as grandes vítimas desta situação, e depois as mulheres vão realmente são utilizadas nestas redes para exploração sexual, que é um negócio realmente... Olha, houve uma coisa que mudou, a rentabilidade deste negócio.
É um negócio que rende milhões, não é?
Milhões.
Aliás, a pornografia, a prostituição é um negócio, segundo se vê nas reportagens e em estudos,
Sim.
que rende milhões, não é?
Sim, mas nós fazemos aqui uma distinção entre pornografia e prostituição. Não pomos tudo dentro do mesmo saco. Nós consideramos a prostituição um problema social. E um problema social diz... A definição de problema social, em termos sociológicos, diz que a prostituição atinge um grande número de pessoas, causa um grande sentimento de infelicidade e de exclusão social a esse número de pessoas e é suscetível de ser resolvido. E quando nós falamos de prostituição, a prostituição que nós trabalhamos é a prostituição que representa um problema social e que representa a maioria das situações das mulheres que estão em situação de prostituição. Uma outra coisa, só para não me perder, eu ia começar por falar nisso quando falou das mudanças. Por exemplo, uma das coisas que nós observamos é menos mulheres na rua e um aumento dos anúncios a publicitar. No fundo, a prostituição.
E sites, assim, portanto, agora existem sites, tecnologias, aplicações.
Novas, não é? Tecnologias. Uhum. E aí, nesses sites, utiliza-se técnicas de marketing bastante, bastante sofisticadas. Nós costumamos dizer, quando vamos às escolas falar com os alunos, para eles pegarem no anúncio de classificados e na página do convívio, e lerem, mas lerem com atenção e se calhar questionarem se o que está lá é verdade, porque, por exemplo, o que aparece lá é estudantes universitárias, é determinadas profissões, enfermeira, professora, massagista.
Massagista, aliás, é o termo mais corrente, não é?
É o mais usado. Mas também estudantes universitárias, criando aqui o mito de que as estudantes universitárias saem da faculdade e vão se prostituir. Estas técnicas de marketing são técnicas que vão ao encontro da procura. É a procura que define a oferta e vai ao encontro de determinados fetiches dos clientes. Os clientes é que definem aquilo que querem e se calhar há um pouco aquela fantasia da estudante universitária, não sei, se calhar vestida de colegial, a enfermeira vestida com uma bata muito sexy. Portanto, há aqui uma mistura, enquanto que nós sabemos a prostituição não tem nada a ver nem com sensualidade, nem com uma sexualidade saudável.
Mas diga uma coisa, mas e quem procura, os clientes que procuram estas mulheres, há um padrão, há um perfil de tipo? É alguém que em casa não tem uma boa relação familiar, é uma pessoa que é solteira, é um abusador de mulheres, mulheres ou homens, porque também acontece prostituição masculina, embora a associação trabalhe mais com mulheres. Há sim um perfil tipo que se possa traçar? Ou é toda a gente? Ou seja, não há um perfil único?
Não há um
perfil. Há gente de todos os tratos sociais?
Não há um perfil único. Realmente o cliente é o eterno anónimo. Aquilo que as mulheres nos dizem é que são homens de todas as idades, de todas as classes sociais, que as procuram. Portanto, não há propriamente...
Não se pode traçar um perfil, não é?
Não se pode traçar um perfil, ainda não foi feito esse estudo. Se calhar, provavelmente, nos países onde o cliente é penalizado criminalmente, como nomeadamente os países nórdicos e a Suécia, que é, na nossa opinião, se calhar o modelo que mais se aproxima do ideal, se é que se pode falar em uma situação ideal, porque penalizando a procura, a prostituição diminui, e o que é certo é que nesses países onde o cliente é penalizado, o tráfico e o lenocínio baixou significativamente, assim como a violência contra as mulheres que se estão a prostituir. E, portanto, se calhar nesses países poderão fazer esse estudo. Em Portugal, esse estudo nunca foi feito. Temos o discurso direto e o testemunho direto das mulheres que são homens de todas as idades. Há realmente o mito que são homens solteiros e solitários e incapazes de estabelecer uma relação normal com o sexo oposto, e por isso têm que pagar. Aí nós, se calhar, questionamos se tem que se tratar a essas pessoas, porque alguma coisa também deve estar errada com um homem que tem que pagar para poder ter uma relação sexual. E é mesmo uma relação sexual em que há uma troca, há um corpo que é disponibilizado àquele homem e ele paga por isso, paga esse serviço.
E portanto, que no final vai-se embora e com indiferença, não é?
Portanto, obviamente, claro que sim. Pagou, exige. E por isso também nós não fazemos uma distinção entre prostituição de rua e prostituição de luxo. O que existe são clientes de luxo.
Há quem tenha mais dinheiro e quem tenha menos.
Exatamente.
No fundo,
quem tem mais dinheiro pode definir as regras, pode exigir uma determinada lingerie, pode exigir uma determinada postura, uma determinada prática sexual, porque pagou. Portanto, estamos a falar aqui de um serviço. E o que se calhar temos que pensar é que por detrás desse serviço está um ser humano, com uma história, com um percurso, e é isso que nós pretendemos, é que se fale sobre as causas da prostituição, se fale sobre as consequências da prostituição, e como isso está a maltratar e está a definhar seres humanos e a transformar seres humanos em verdadeiros autómatos, porque é isso que acaba por acontecer. As nossas mulheres chegam-nos sempre, além de dos problemas que falei, do stress pós-traumático, da ansiedade, chegam sempre com baixa autoestima, a acharem que não conseguem fazer outra coisa, elas próprias já interiorizaram, se calhar eu não sirvo para mais nada, deprimidas. E é isso que se tem que atacar, é dar condições a instituições como a ONIM, por exemplo, para poder apoiar estas mulheres na saída e o Estado poder apoiar estas instituições e haver realmente um apoio a nível social para sair. Quem quiser ficar, a nossa postura, não queremos tirar ninguém de lado nenhum.
Não se obriga, não é?
Portanto... Não se obriga, obviamente. Há escolhas individuais, mas nós não trabalhamos para situações particulares, trabalhamos para a maioria. E a maioria... Não quer estar ali, não conhecemos até agora nenhuma mulher prostituída feliz, não conhecemos também, ao contrário de alguns mitos que existem, mulheres prostituídas ricas. Elas até podem ganhar muito dinheiro se estiverem em determinados ambientes em que o cliente tem poder de compra, mas quem está por trás são sempre redes organizadas de crime organizado que lhes tira o dinheiro e a própria organização interna da mulher não lhes permite fazer poupanças. Isso é um mito. Não conhecemos ninguém. Nestes 50 anos estamos a falar de 8 mil e tal mulheres que já conhecemos, acompanhámos, ajudámos e aquilo que... Nenhuma está rica.
Mas há casos de sucesso, não é? Tem muitos casos de sucesso. Tem de mulheres que abandonaram.
Ah, com certeza, com certeza. E é sempre muito, muito gratificante. Como estava a dizer, nós não vamos ter com as mulheres a dizer saiam, saiam. O que lhes dizemos é estamos aqui se quiseres e se precisares. E vamos-lhes dando algum empoderamento, dando-lhes alguma noção, por exemplo, de direitos básicos de cidadania, que têm direito à saúde, que têm direito ao apoio psicológico.
Que eu queria, aliás, pegar. Que propostas é que o Ninho faz a estas mulheres para que elas ponderem mudar de vida? Portanto, como é que é feita a abordagem?
O fundamental é a atitude de não julgamento e de não preconceito. É ouvi-las, é dar-lhes tempo para elas falarem, é criar realmente uma relação de empatia, uma relação de confiança. É ouvi-las. E a partir daí, cada mulher é uma mulher e é uma história. E é pegando nessa história, e se calhar às vezes basta estarmos ali para ouvir, para muitas delas é a primeira vez que estão a ser ouvidas e estão a receber alguma atenção, isso pode fazer toda a diferença. E depois cada situação é uma situação, pedem-nos ajuda em termos de saúde, em termos de apoios sociais, em termos jurídicos, e vamos fazendo esse caminho. Muitas delas, nós, por exemplo, para os anúncios dos jornais, enviamos uma mensagem para os números de telefone que estão nos anúncios dos jornais. A disponibilizar o nosso apoio caso queiram.
E só der quem quer, não é?
Só der quem quer. Muitas delas guardam, ainda há pouco tempo nos apareceu uma rapariga que tinha guardado a mensagem no telemóvel há 3 anos. E estava lá, ela mostrou-nos. Na rua distribuímos um cartão onde estão os nossos contactos, onde está o apoio disponibilizado. Aparecem-nos lá a dizer, olha, há 3 anos vieram ter comigo, deram-me este cartão, hoje tive coragem para vir aqui. Porque... é difícil assumir a situação de prostituição e connosco elas sabem que estão à vontade, porque sabem que nós trabalhamos nesta problemática e muitas vezes é a primeira vez que elas abrem realmente o seu coração e a sua vida e falam da sua verdade. E, portanto, isso faz a diferença depois no sucesso da reinserção social. Para além disso, nós acreditamos que... o primeiro passo para a reinserção social é o trabalho. O trabalho, que não consideramos a prostituição um trabalho. Um trabalho é algo que nos dá orgulho, que nos faz sentir úteis, que nos faz sentir cidadãos de pleno direito. Isto não acontece na prostituição. E, portanto, temos um espaço que chamamos oficinas de treino ao trabalho, onde elas começam devagarinho a fazer o que nós chamamos um estágio para uma nova vida. Cumprem um horário de trabalho, regimos pela Lei Geral do Trabalho, recebem um subsídio de inserção no final do mês para aprenderem a gerir o dinheiro ao mês, que é uma coisa que também não acontece na prostituição, ganha-se ao dia.
E umas vezes ganha-se mais, outras vezes ganha-se menos.
Exatamente,
não é?
E todo o meio circundante onde estão as mulheres vive disso, desses negócios diários, que são pagos diariamente. E portanto o receber um subsídio de inserção e aprender a gerir o dinheiro ao mês é fundamental para depois, estando preparadas com o nosso apoio, serem integradas aí sim no mercado de trabalho, em formação profissional, aumentarem a sua formação académica, se assim o desejarem. Depois, cada caso é um caso realmente e cada situação é avaliada de forma individual e personalizada.
Eu gostaria de passar agora na nossa conversa para a questão legal. A prostituição, sim, é ilegal em Portugal, apesar de, lá está, ser fácil recorrer a este serviço, basta abrir um jornal, basta ter acesso à internet. Tem-se falado agora muito nesta questão da legalização da prostituição, como qualquer outra profissão. Uhum. Vê vantagem ou desvantagem na legalização? Todos nós conhecemos, por exemplo, na Holanda, quem vai a Amsterdão ver as prostitutas legalizadas numa montra, uhum, como quem vende, uhum, um produto. Há outros países em que a lei não é tão avançada, digamos assim, nesse sentido. Em Portugal é ilegal, mas recorre-se. Como é que isto deveria ser feito? Ou seja, para um cidadão, se calhar fica esta questão, deveria, uhum, ou não legalizar-se uma coisa que já existe e que as pessoas recorrem? Okay. Qual a vantagem? Qual a desvantagem? Dê-nos a sua opinião, até porque contacta diretamente com, uhum, com este problema, não é?
Uhum. Bom, primeiro, começar por dizer que a prostituição não é ilegal em Portugal. O que é ilegal, o que é considerado crime, é a exploração da prostituição. Ou seja, ninguém é preso por se prostituir. E, portanto, logo aí há uma ideia um pouco errada, uhum, porque fala-se da legalização da prostituição quando se devia falar da regulamentação da prostituição. E o que é que quem defende essa regulamentação, ou seja, transformar a prostituição num trabalho como outro qualquer, defende? Defende argumentos que, na nossa opinião, são completamente faliciosos, nomeadamente que ficam mais protegidas, nomeadamente que têm acesso
cuidados de saúde, é o que se
aos
fala,
cuidados,
não é,
de saúde, têm acesso aos apoios sociais. Isto não é verdade. E não é mesmo. É porque qualquer cidadão tem direito aos cuidados de saúde, qualquer cidadão tem direito aos apoios sociais.
Independentemente da profissão que exerce, não é?
Da profissão, nós não consideramos profissão logo à partida, uhum, não consideramos que a prostituição, somos contra a regulamentação da prostituição e considerar a prostituição como um trabalho como outro qualquer. Porque é isso mesmo. A prostituição, não, daquilo que nós conhecemos e da experiência que temos e daquilo que as mulheres nos dizem, ninguém está ali para fazer carreira profissional. Ninguém, todas nos dizem, eu depois saio, eu só estou aqui mais algum tempo.
Até porque também corre-se o risco na legalização, e corrija-me se estou errado, da pessoa que explora fazê-lo de uma forma disfarçada para não parecer que explora e aumentar a exploração.
Obviamente, é? E é isso que está a acontecer na Holanda e na Alemanha. Em países, e se calhar era importante Portugal, agora que se está a discutir ou que se vai começar novamente a discutir esta questão, pegar nos exemplos dos outros e não tentarmos cometer os mesmos erros. A Alemanha e a Holanda são neste momento os países da Europa com o maior número de situações de tráfico. E, como já disse anteriormente, o tráfico, a grande maioria, é para fins de exploração sexual e a maior parte das pessoas traficadas são jovens e mulheres. A própria Holanda e a Alemanha, neste momento, têm dados que revelam que em bordéis legais a violência dos clientes para estas mulheres aumentou
90%, não é?
90%, é um número assim assustador. Os donos desses bordéis são os proxenetas, só que neste momento, como é legal na Holanda e na Alemanha, são empresários do sexo, provavelmente é assim que se denominam. Por trás destas organizações, destas personagens, há organizações criminosas, porque realmente é um negócio muito rentável. A maioria, existe um número diminuto de alemãs, por exemplo, registadas como trabalhadoras do sexo. E, no entanto, na Alemanha existe bastante prostituição. Onde é que estão as outras? A maior parte das raparigas que nós vemos nas montras na Holanda são estrangeiras. Onde é que estão as holandesas? Falamos aqui de algo perverso, que é alguém que está inscrito num centro de emprego. Podemos recusar uma ou duas vezes uma proposta de trabalho, à terceira não podemos recusar. É para prostituição. E agora, o que é que se faz? Isto é bom como dizia um dos membros da nossa direção, é bom para as filhas dos outros e para as nossas. E para as nossas mães, para as nossas irmãs, para os nossos filhos, queremos isso. É, se é um trabalho como outro qualquer, poderá estar no rol das ofertas de um centro de emprego, por exemplo. É isso que queremos. Por isso somos totalmente contra. Achamos que legalizar, peço desculpa, regulamentar a prostituição é dar espaço para traficantes e proxenetas poderem fazer a sua atividade e, neste caso, de forma perfeitamente legal. É que, por enquanto, ainda são criminalizados e cumprem pena de prisão. Se a lei mudar, então aí têm completamente a sua vida, além do próprio Estado, não é? Podemos dizer que o próprio Estado está
lucrar, lucrar
com a exploração, com a violência e ser o proxeneta mor aqui deste negócio, não é mesmo assim?
Nós estamos mesmo no final da nossa conversa.
Sim.
No entanto, eu gostaria de lhe perguntar só mais uma questão muito rápida. Como é que nós podíamos mudar isto? Ou seja, o que é que falta fazer a nível de políticas públicas para atacar este tal submundo, não é? Que explora as mulheres?
Sim, sim.
E como é que nós podemos mudar as mentalidades? Ou seja, a prostituição terminará se as mentalidades também mudarem.
Com certeza. É isso mesmo.
Como é que isto se faz?
É, falando com os jovens, claro que nós somos uma instituição que neste momento, e a nossa sede é em Lisboa, os serviços estão em Lisboa, apesar de recebermos situações de todo o país e até do estrangeiro, mas estamos sempre disponíveis para fazer aquilo que nós chamamos de ações de sensibilização e informação, sobretudo com jovens, porque achamos que os jovens serão os homens e as mulheres da amanhã, que poderão fazer a diferença.
E os decisores, não é?
Muitos deles
serão decisores políticos.
E também fazer, dentro das nossas possibilidades, alguma pressão política. Por exemplo, o seminário dos 50 anos foi também o nosso espaço, porque não temos assim muito espaço. Realmente o lobby da regulamentação é muito mais forte que o nosso. Não temos assim tantas instituições a defenderem este caminho. É o caminho mais difícil, é o mais difícil de explicar, mesmo à opinião pública, porque as pessoas até na melhor das intenções acham, mas até é melhor para elas, têm mais acesso aos cuidados de saúde. Deixe-me só acrescentar, em nível dos cuidados de saúde, seria os delas, porque ninguém põe hipótese de fazer, por exemplo, testes aos clientes. Por exemplo, não é? Então, como é que aqui há, a nível de controle de doenças sexualmente transmissíveis, só se faz a uma das partes,
não é?
A uma das partes, a outra parte fica completamente, mais uma vez, incógnita. Portanto, nós, o nosso papel é, dentro das nossas possibilidades, estar disponível para dizer da nossa razão, e a nossa razão é aquilo que conhecemos da realidade, fazer alguma pressão também junto aos poderes políticos de que é preciso realmente políticas sociais, globais, que ataquem as causas que levam à prostituição e trabalhar com os jovens, pô-los a pensar. E quando nós vamos às escolas, neste momento está a decorrer um projeto financiado pelos fundos comunitários, que nos permite, por exemplo, fazer estas ações de sensibilização junto de escolas, mas também de outros técnicos de intervenção social, das polícias, dos órgãos de polícia criminal. No fundo, aqueles que também podem eventualmente contactar com esta realidade, é pô-los a pensar e mudar aqui um bocadinho as mentalidades e alterar aqui alguns preconceitos e pré-conceitos e mitos que existem em relação à prostituição. Portanto, fazemos o nosso melhor.
E já lá vão 50 anos e muitos mais terão para vir seguramente. Dália Rodrigues, muito obrigado por ter estado aqui connosco.
Obrigada a nós pelo convite.
E parabéns por estes 50 anos de trabalho.
Muito obrigada. Até à próxima.
Muito obrigado. Estive à conversa com Dália Rodrigues, da Associação O Ninho. Falamos sobre, assim, a violência contra as mulheres em situação de prostituição.
Foi amor à primeira vista. Você entrou na minha vida de um jeito mágico, ocupando espaço no meu peito, na minha muca. E tá comercializando o jejum, mas tem ninguém machaca, nem mais olhe vez.
A minha muca está comercializando jejo. Martenica machaca, de baixo lhe vejo.
Aceito sim.
Vamos viver a sós no nosso ninho. Vou te dar menina e menino. Vamos formar um lar com muito amor. Vamos viver a sós no nosso ninho. Vou te dar menina e menino. Vamos formar um lar com muito amor. Funtani na cuga na ganeca me. Na cola cambi chaco enewa me. Funtani na cuga na ganeca me. Na cola cambi chaco enewa me. A minha muca está comercializando jejo. Mas tem nega machaca de baixo lhe vejo.
Aceito sim.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Esta terça-feira, a plataforma portuguesa das ONGD faz a apresentação pública do Relatório Nacional Aid Watch. Vai ser entre as 9h e 1h da tarde, no auditório do edifício novo da Assembleia da República. Este relatório analisa as tendências da cooperação portuguesa nos últimos anos e apresenta recomendações para o setor. Os nossos ouvintes de Cabo Verde podem ouvir a voz de Elida Almeida, que vai atuar na próxima sexta-feira no Auditório Nacional, na Cidade da Praia, no lançamento do seu álbum Quebrada. Já sabe que pode sempre espreitar o Facebook de Lusofonias, onde encontra estas e outras sugestões. E é assim que chegamos ao final de mais um programa Lusofonias, este que é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Quando o nosso filho crescer, eu vou lhe dizer que te conheci num dia de sol, que o teu olhar me prendeu e eu vi o céu em tudo que estava ao meu redor, que pegaste na minha mão naquele fim de vida. ficaste com o meu coração e como numa canção fizeste-me corar. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha